com alguma preocupação ao desenlace que está a ter esta iniciativa, porque entendemos que este projeto da criação de um player forte na fileira da biomassa podia ser muito importante para aumentar um pouco a concorrência e, desse modo, fazer a valorização da biomassa junto dos proprietários florestais. Este é um setor que os players, os agentes que acabam por consumir biomassa são relativamente reduzidos e temos a sensação que existe aqui uma falta de concorrência que promova a efetiva valorização da biomassa junto dos proprietários, que entendemos que este projeto tinha todas as condições para fazer isso. A central, ainda que não preveja só com trabalhar em alturas de pico e de maior valorização da energia, pelas quantidades consumidas de biomassa, podia ter um papel extremamente importante na economia da região e dos proprietários florestais. Não posso deixar de estranhar que haja outras entidades que estão também a promover investimentos na área dos renováveis e a utilização da biomassa, e que não estão a ter este foco da atenção mediática em termos negativos que este projeto está a atrair. Há uma coisa que é preciso, acho eu, clarificar. O carvão fóssil morreu e bem. Portanto, o país afastou-se do consumo do carvão fóssil e, portanto, iniciamos aqui uma nova etapa. O governo entendeu que era este o momento, que não havia renovação de licença e, portanto, o carvão fóssil acabou. Agora, há ali uma instalação construída que grande parte dela vai deixar de fazer sentido porque acabou o projeto do carvão, mas uma parte significativa poderia ser utilizada para a valorização da biomassa para a produção energética. Isto não é a mesma coisa do que continuar com a central em funcionamento. A central do carvão acabou. Agora, o que existiria era a utilização dessas instalações para fazer a valorização da capacidade produtiva da biomassa e tentar com isso valorizar uma fileira florestal que tem algumas lacunas muito significativas de rentabilidade. Eu acho que seria benéfico para todos que esta energia renovável que é a biomassa pudesse ser utilizada pelo país em alturas de pico, em que a rede nacional precisa de injeção de mais energia extra e que as eólicas não estão a conseguir produzir ou porque não há vento ou porque as barragens não estão no seu momento ideal de utilização. E penso que aquilo que estava a ser feito com o projeto da biomassa do PECO era ter um armazenamento energético sobre a forma de biomassa que podia ser utilizado nas alturas de pico em que o sistema mais necessitaria de reforço. Eu não consigo ver razões para não concordar com um projeto destes. Que há coisa que o país tem, infelizmente, em excesso no na sua paisagem, é biomassa florestal. E isso revela-se cada vez que temos um verão mais quente e começam a série dos incêndios e dos grandes incêndios florestais, que têm muito a ver com a quantidade de biomassa acumulada na paisagem. Essa biomassa, para ser retirada, tem custos. Se nós conseguirmos criar uma fileira de valorização, poderemos consumir esta biomassa de forma controlada, valorizando-a em termos económicos através da produção de energia elétrica. Eu penso que isto seria muito benéfico. Confundir esta utilização com a utilização de carvão e com a utilização destas tecnologias como acontecia no passado, eu acho que não é a forma mais adequada de olhar para esta problemática. Eu acho que quando nós olhamos, por exemplo, para algumas indústrias hoje ligadas à fileira do papel e vemos que a produção energética, em especial de eletricidade, já representa quase 10% dos seus lucros, vemos que isto é um setor com potencial. Eu penso que a central do PEG, até por estar ligada à rede nacional ferroviária tinha condições para aumentar significativamente o seu raio de viabilidade em termos de transportes, porque o transporte através da rede ferroviária tornar-se-ia sustentável até distâncias significativamente maiores, o que propiciaria um impacto mais sustentável em termos de área de ação e seria benéfico para o país. Eu penso que é preferível queimarmos controladamente a biomassa no PEG nas alturas que o país precisa do que deixarmos avolumada na paisagem e depois vê-la arder no verão, libertando de forma descontrolada o CO2 que lá está. Está bem que se estamos a falar de floresta, estamos a falar também do maior instrumento de fixação do carbono, porque a floresta, efetivamente, é atualmente o maior instrumento de fixação do carbono, porque o absorve do ar e fixa nas matérias vegetais. Mas eu penso que, se não encontrarmos formas de ajudar à sustentabilidade económica de todo o processo, a biomassa não vai ser retirada e vai ficar disponível para, infelizmente, ser consumida nos grandes incêndios. E, portanto, vemos com preocupação que este projeto não esteja a ter um acolhimento melhor e que se perca esta oportunidade de criar no PEG um player com capacidade de influenciar toda a fileira em termos de consumo da biomassa aqui na região.
António Louro, está a falar na qualidade de Presidente do Fórum Florestal, representa largas dezenas de produtores florestais, mas é também autarca, eleito num concelho do Médio Tejo, nomeadamente em Mação, conhece bem a região, é engenheiro florestal de profissão. Este projeto foi debatido, partilhado com os responsáveis da região.
Tem havido uma ação concertada dos vários municípios que da região no sentido de tentar apoiar esta iniciativa da Central do Pego de reconversão destas instalações que, do carvão para novas funções no futuro mais sustentáveis em termos ambientais. Tanto é com preocupação que todos os municípios veem o desaparecimento de umas largas dezenas de postos de trabalho e especialmente do impacto positivo que este projeto poderia ter para a região. E, portanto, nós gostaríamos muito que tal não acontecesse e que fosse possível transformar esta nova vida da central em algo positivo, não apenas para a região, mas para o país.
Falamos aqui, quando falamos de uma central de biomassa, e neste caso concreto, neste projeto de reconversão da central termoelétrica do PEG, é um projeto mais vasto, um cluster de energias verdes. Uma fase para manter de imediato os postos de trabalho seria esta questão da biomassa. Quando falamos aqui de biomassa, é material inerte, falamos de derrubar árvores. Também a empresa fala em biomassa torrificada. É possível explicar um pouco o que é que está aqui em causa para produzir energia?
Há várias, digamos que a biomassa é todo um material vegetal que está na floresta. Naturalmente que aquilo que teria a forma correta é que uma parte significativa da biomassa seja triturada e incorporada no solo. Outra parte mais valiosa, que são as árvores com os troncos mais perfeitos, sejam valorizados pela indústria de serração e valorizadas para a indústria do mobiliário. E, por fim, que os resíduos, os ramos, as pontas das árvores, que fica neste momento tudo na floresta ao abandono, contribuindo para uma gestão, para uma situação de maior perigo a cada verão, essas sim podiam ser retiradas e valorizadas em termos energéticos através da central. Nós temos em Portugal largas extensões de áreas que foram atingidas por incêndios florestais. Infelizmente, grande parte das árvores existentes nesses territórios precisa de ser retirada para dar origem a uma floresta mais sustentável, porque quando as árvores são em excesso, elas constituem-se um perigo para a floresta. Nós temos aí muitos locais no país onde temos, porventura, 10, 15, 20 mil, 10 ou 15 vezes mais árvores do que as lá deviam estar para ser um povoamento sustentável. Ninguém as retira porque essa operação é cara, não é remunerada, acaba por ser pouco interessante em termos económicos e portanto, não passa do martagal para a floresta sustentável porque ninguém faz essa operação. Eu penso que a existência de um mercado mais dinâmico na valorização da biomassa, destes combustíveis finos, destes combustíveis que não são a madeira que é valorizada pela indústria, poderia ajudar a diminuir significativamente os riscos de incêndio ao criar áreas mais significativas de povoamentos organizados e geridos. Portanto, poderia ser aqui um papel extremamente positivo.
Compreendo as suas palavras que este é um projeto ou uma oportunidade que pode ser perdida, é isso?
Sim, pelo aquilo que eu tenho visto recentemente, dá uma sensação que não está a ser dada a atenção que o projeto merecia. Um dia destes, quando efetivamente começar a utilizar as verbas do próximo quadro comunitário, a construir as faixas de gestão de primeira ordem que estão previstas. Só o ICNF tem previstos cerca de 120 milhões de euros para fazer, ao longo dos próximos anos, intervenções na rede primária de faixas de gestão de combustível. Quando se puserem os projetos do próximo quadro comunitário a executar, quando se começarem a executar as medidas do PRDR, que também têm alocadas à floresta cerca de 270 milhões de euros. Vamos ter que retirar muita biomassa da paisagem para fazermos a tal floresta mais sustentável e aquela floresta mais ordenada. E o que é que vamos fazer essa biomassa toda? Não me parece que a atual capacidade da indústria seja suficiente. Nessa altura vamos chegar à conclusão que precisaríamos de uma central com maior capacidade e capaz de valorizar. Ela neste momento está feita, está no pego. Tem uma linha de comboio de caminho de ferro dedicada que permite aumentar significativamente o seu raio de ação em termos de eficácia de transportes. É uma pena que não sejamos capazes de efetivamente dar este passo e perceber que a central de carvão do Pego morreu, acabou. Agora precisamos de pensar na nova Pego.2, que será a central de valorização energética da biomassa, produzindo e aproveitando um recurso sustentável para o que o país utilize nas alturas de pico e em que tem que utilizar a energia importada, substituindo essa energia importada por energia produzida com a nossa biomassa que se encontra em excesso na paisagem. Eu penso que o projeto teria todas as condições para ter sucesso. Este é o momento das energias renováveis, este é o momento dos investimentos em energia solar em larga escala, este é o momento de uma atenção redobrada às energias eólicas, este é o momento de olharmos com uma dupla atenção para o aproveitamento das barragens e a sua gestão cada vez mais cuidada. Eu acho que não podemos deixar a biomassa para trás, porque ela é um recurso renovável, é um recurso energético que se encontra armazenado e que nós podemos utilizar nas alturas de pico e, portanto, tem essa enorme vantagem. O sol, nós não controlamos quando é que ele aparece. O vento, nós não controlamos quando é que ele está disponível. Controlamos a água das barragens, vamos poder controlar o hidrogênio no futuro e agora temos aqui um recurso que nós podemos ter acumulado e utilizar nas alturas de pico, que é a biomassa das nossas paisagens, que está aí a constituir-se um problema. Faz-me alguma confusão como é que não há este entendimento. Este é um recurso que nós podemos utilizar quando necessitamos. E pelo aquilo que sei, aquilo que está previsto no PEGO é a utilização destes termos em termos de valorização, essencialmente nos momentos em que o mercado melhor remunera a energia para colocar nessas alturas a central em funcionamento.
Doutor, eu agradeço as suas palavras. também a sua posição e na qualidade de Presidente do Fórum Florestal, dar-lhe conta também que o Presidente Executivo da Teresa Energy, o acionista maioritário da Teresa Energy, também disse há pouco que, apesar do projeto não estar em vigor ou não ter sido aprovado, no imediato para uma transição mais rápida deste processo do fecho da central a carvão, que a empresa não desistiu do projeto. Ou seja, dá a entender, segundo as palavras de José Grácio, que a empresa vai apresentar este projeto ao concurso público, que está a decorrer até o dia 17 de janeiro. Portanto, é um projeto que poderá ainda vir a ser implementado na região.
Nós esperemos que sim, porque eu penso que seria positivo para o país. Nós, esta nova fase vai nos trazer um investimento muito significativo noutros setores, como os painéis solares e como novos parques eólicos, mas eu penso que nós não devemos agir de cabeça quente e devemos analisar ponderadamente os vários cenários. E lá porque a Central do Pego era um ponto negativo no passado em termos de produção de carbono, isso não significa que a sua utilização no futuro, noutros moldes, não possa ser altamente benéfico para o processo. Portanto, eu acho que é preciso distinguir o passado do futuro. O passado acabou, é preciso construirmos um futuro mais verde e mais sustentável, e o PEG acho que pode dar aí um sinal muito positivo. Para aqueles que estão sempre com preocupações com a quantidade de biomassa, eu penso que basta pensarmos nos grandes focos. Basta olharmos nas nossas autoestradas, quando vamos na autoestrada, e olhar um bocadinho para o lado e ver como é que estão os povoamentos que estão com falta de gestão, com cargas de biomassa absolutamente loucas, que são autênticos barris de pobre. E não vão sair de lá porque essas operações são caras. E se não tiver alguma sustentabilidade económica na valorização daquele recurso, ele não vai ser retirado. Portanto, sem criarmos uma fileira que valorize dignamente a biomassa, não vai sair deste ponto. E portanto, as quantidades que neste momento estão, segundo constam, a serem vinculadas pela central, são quantidades perfeitamente assimiláveis, estão falando da casa das 250 mil toneladas, são valores perfeitamente assimiláveis pela capacidade produtiva da região.